A gente vai falar sobre a 76ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que nesse ano, né, a reunião acontece lá em Belém, do Pará, entre os dias 7 e 13 de julho. E o tema, gente, dessa edição é Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo por um Novo Contrato Social com a Natureza. Vamos conversar agora e saber das novidades dessa edição com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Dr. Renato Janini Ribeiro. Dr. Renato, seja bem-vindo ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo bem. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Maravilha ter essa reunião em Belém, hein, doutor Renato?
É, nós quisemos mesmo. Na verdade, tem reuniões que a universidade que propõe sediar. E tem outras reuniões que a própria SBPC pensa. E nós quisemos, no terceiro ano do mandato da atual diretoria, tomar a iniciativa de fazer uma reunião na Amazônia. E pensamos na Federal do Pará, por ser a universidade o maior destaque na Amazônia, embora tenha outras que também são muito boas. Uhum. Mas, enfim, foi isso. E o programa está esplêndido, está muito bom, muito bonito. Tanto a SBPC quanto a UFPA, Universidade Federal do Pará, se empenharam muito em fazer uma boa programação.
Além da universidade, parece que vão ter alguns eventos no Teatro da Paz também, é isso?
Sim, a própria abertura no Teatro da Paz. Uhum. Infelizmente, a gente não tem condições, pelo tamanho do Pará, de fazer atividade no interior do estado. Mas vários lugares na capital serão tomados, porém a maior parte do que faremos será no campus do Guamá, portanto, à beira do rio que banha Belém. E o tema, como você disse, é o quê? É a gente pensar que o futuro do mundo depende de uma economia sustentável. É a única forma da gente barrar o aquecimento global, o que significa também que se a gente não barrar, nós vamos perder nosso litoral. Muita gente não percebe isso. Não percebe Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Manaus, são cidades que podem ficar debaixo das águas ou pelo menos perder uma parte significativa de seu litoral, não apenas da praia, mas aquilo tudo está perto do nível do mar, e continuar o aquecimento global. Então, nós entendemos que o Brasil tem um papel fantástico nisso, que nós temos a maior mata tropical do mundo, justamente a Amazônia. Nós temos condições, então, de sequestrar muito carbono produzido e também, além disso, nós podemos fazer muita pesquisa com as riquezas da nossa biodiversidade amazônica e também fora do Amazonas, que podem permitir avanços na saúde, até nos cosméticos, no cuidado do corpo, da pele. Então, nós temos uma gigantesca possibilidade de ganha-ganha, ao contrário daquela visão muito retrógrada de que a floresta boa é floresta derrubada, que você lembra uma foto do ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, na frente de um monte de toras cortadas, toras provavelmente muito antigas, né? Nós não queremos isso, nós queremos um desenvolvimento que mantenha a floresta de pé, mantenha a população da região vivendo na, para e da floresta. Uhum. E é por isso mesmo que, além de um desenvolvimento sustentável, nós propomos inclusivo, porque também não adianta a gente fazer um grande avanço econômico, desenvolver uma série de energias alternativas, uma economia verde, se quem se beneficiar disso só forem os meios de sempre, os ricos. Na verdade, quem manteve a floresta viva e pujante ao longo dos séculos foi a população pobre, às margens dos rios da Amazônia, dos rios dos igarapés, e é importante que essa população receba o que lhe é devido. Uhum. Então, o Brasil está lutando para vender créditos de carbono, isso é, para que seja reconhecido o trabalho que fazemos com a floresta amazônica, mas para reconhecer mesmo, não pode ser quem não está trabalhando nisso. Tem que ser, antes de mais nada, as populações da própria Amazônia. Esse é o sentido do nosso tema. E quanto ao subtema, o subtítulo, por um novo contrato social com a natureza, a ideia é a vida nossa, a vida humana, é um contrato. Implicitamente temos um contrato. Temos um contrato de vida social, de respeito um ao outro, de confiança um no outro. Só que nós precisamos ter esse contrato coletivo em parceria com a natureza. Nós temos que entender que a natureza é parceira, que a natureza não é para ser sugada, sucateada.
Imagina. E, doutor Renato, eu sempre falo aqui com os nossos ouvintes, a gente cobre muito eventos de ciência nas universidades, nos institutos brasileiros e tudo mais. E eu sempre falo para os ouvintes, né, que o papel do cientista, do pesquisador, da pesquisadora, é justamente buscar soluções para os nossos problemas do dia a dia, né? É algo que está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E eu queria saber, nesse contexto, né, de sustentabilidade, nesse contexto de preservação, né, esse evento também vem nesse sentido, doutor Renato, de ouvir os cientistas, ouvir o que eles têm a dizer também sobre essas questões de eventos climáticos extremos, de aquecimento global, e também buscar soluções em conjunto para esse, que é um problema da humanidade, né?
Perfeitamente. É tudo isso que você disse. Como que os cientistas podem contribuir para o desenvolvimento disso tudo? E veja, isso é mais óbvio quando a gente pensa nas ciências ditas exatas e biológicas. Pelas ciências que passam pelo laboratório, que colhem amostras, e de alguma forma pesquisam essas amostras, veem os princípios ativos que elas podem trazer, veem o DNA de plantas, e com base nisso podem fazer sinalizações importantes para a vida humana, e não apenas humana, para a vida, né? Agora, também existe a contribuição das ciências humanas sociais, que é muito importante, por exemplo, a gente conhecer melhor as culturas da Amazônia, culturas diferentes. Veja, o mundo tem, acho que, 6 ou 7 mil línguas diferentes ainda sendo faladas, e já havia um cálculo de cada 4 ou 5 dias uma delas se extingue, porque a população que falava desaparece. Então, há uma velocidade rápida disso. Agora, essas línguas têm riquezas, às vezes, espantosas. Há uma tribo na Amazônia chamada os Pirahá. Os Pirahá são uma língua que não tem tempo verbal. E não tem tempo verbal, segundo o linguista americano que mais estudou, o Everett, não tem, porque a explicação dele é: esse pessoal tem o tempo todo comida, peixe, frutas, legumes. Então, eles nunca passam fome, então não tem que pensar no futuro. É uma tese, não sei se ele está correto, mas, de qualquer forma, é interessante você pensar que uma língua pode trazer um insight da gente para uma cultura totalmente diferente da nossa, para uma outra forma de ver o mundo. Uhum. E acho que a riqueza que a gente tem quando conhece culturas diferentes, como as culturas indígenas da Amazônia e do continente americano, o que a gente aprende com isso são outras formas de ver o mundo. Não digo que sejam melhores ou piores que as nossas, mas são diferentes. A gente aprende com eles como cada um aprende com o outro. Na verdade, o grande papel da educação, sempre insisto nisso, é abrir janela para o mundo. Educação vem de uma palavra, educar, que quer dizer o quê? Levar de dentro para fora. Isso quer dizer exatamente abrir as janelas, certo? Escancarar as portas, se olhar o que está fora, sair do seu mundinho. E a SBPC tem também esse papel importante, como sociedade científica, a maior sociedade científica da América Latina, uma sociedade independente e crítica em relação aos poderes que existem. A SBPC tem o papel de insistir nesse papel, nessa posição de emancipação e liberdade que a ciência e o conhecimento rigoroso proporcionam. E também com alegria, né? Porque a reunião anual tem muita cultura, tem shows, tem muita coisa boa para quem vier. E está aberta a todos. Em Belém, agora, o dia 7 ou dia 13, não precisa de inscrição. Quem quiser fazer inscrição pode fazer e não tem que pagar. Mas, de qualquer forma, vão ser 6 dias de intensa atividade, 7 dias, na verdade, de intensa atividade científica, cultural, artística, no campus da UFPA, o campus do Guamá, em Belém.
Uhum. E dá para acompanhar algumas atividades pela internet também, não dá, doutor Renato?
Sim, também. Pode entrar no nosso, procurar o nosso canal do YouTube e acompanhar várias atividades que serão transmitidas, também várias ficarão gravadas. É pena que é tanta atividade que não dá para transmitir tudo, viu, Juliana?
Uhum. É muita coisa, é uma riqueza, é, né? Coisa. Muitos encontros, né, e, doutor Renato?
Tem horas que a gente tem mais do que 10 atividades rodando.
Nossa,
ao mesmo tempo. E eu não tenho canal para isso.
Que maravilha.
Mas é muito bom.
Eu vi que alguns ministros vão participar também, inclusive a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas. Está confirmado isso, doutor Renato?
Está confirmado. Uhum. Nós temos 4 ministras e 1 ministro. Uhum. Como é praxe, por ser a nossa sociedade uma sociedade de progresso da ciência, a primeira conferência, na segunda-feira, primeiro dia de trabalhos efetivos, dia 8, vai ser da ministra Luciana Santos, da uhum. Ciência e Tecnologia. Depois teremos a ministra Nízia Trindade, da Saúde, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, a ministra Marina Silva, que é mais ou menos a cara da Amazônia, né? Uhum. Ela vai estar presente, nós fizemos muita questão disso. É pena que a ministra Sônia Guajajara não tenha aceitado o nosso convite, que nós fizemos em fevereiro, mas em abril ela respondeu finalmente que não teria agenda. Demorou uhum. para responder. Então é pena que a gente queria muito que na uhum. região que tem mais indígenas do Brasil, a ministra dos povos indígenas estivesse presente. Uhum. E finalmente, o último que vai falar é o ministro da Educação, Camilo Santana. Então, eu acho que é o recorde nosso de participação de ministros. Teremos 5 ministros.
Isso é muito importante também, né, doutor Renato, porque mostra que é um governo que a gente está vivendo agora que não nega a ciência, né, doutor Renato? Traz claro, essa claro. Mensagem também, né?
Isso é muito importante. Você tem razão, Juliana. É sinal de uma escuta. Agora, o outro lado da coisa é que a gente tem que insistir muito com eles para eles virem. Porque da hora que vai o convite até a hora da resposta, é muito demorado. Ano passado, a gente convidou várias vezes o presidente Lula, que tinha estado na reunião de 2022, que foi em Brasília, e tinha falado da sua plataforma de campanha. Nós convidamos a ele, ao Bolsonaro e ao Ciro Gomes. Uhum. O Bolsonaro nem apareceu, o Ciro apareceu, falou bem também. Então, no ano passado, a gente reiterou o convite ao presidente Lula. Ele disse até 2 semanas antes que pretendia ir a todas as reuniões anuais. Infelizmente, não veio. Nem no ano passado, nem nesse. Vamos continuar convidando. Uhum. Eu gostaria muito que no ano que vem, que é o último ano do nosso mandato, ele nos prestigiasse.
É importante.
Ele se diz. A gente tem realmente hoje um governo que escuta, um governo com quem você dialoga. Agora, é bom lembrar, essa PPC é independente. Uhum. Quando tem que criticar, ela critica. Uhum. Ela não é um órgão que está aí para defender, aliás, nem é um órgão que não pode ter posições político-partidárias. A gente uhum. nunca se expressa do nome por candidatos. Aliás, mais que isso, essa PPC não indica nomes para nenhum cargo. SBPC não ataca pessoas, o que SBPC pleiteia sempre são políticas e critica políticas, quando é o caso.
Compreendo. Vale lembrar que é o maior evento científico da América Latina, que tem uma repercussão mundial, né, doutor Renato? Então, que vai colocar a Amazônia no centro dos debates, das discussões, não só no evento, mas isso com certeza vai repercutir mundo afora, né?
É, mais um evento que coloca a Amazônia em lugar que ela merece, que tanto está colocando, e que no ano que vem, com a COP30 em Belém, vai ter mais um realce ainda.
Com
a gente espera que o Brasil receba muito bem todos os visitantes do ano que vem, porque a reunião da SBPC, hoje é uma reunião nacional. Então é raro a gente trazer gente fora, até porque nós não temos dinheiro suficiente para pagar passagens internacionais. Nós já temos que fazer uma luta muito difícil. Eu não acredito como é difícil conseguir resposta do governo para os pedidos de financiamento, que acabam sendo deferidos, mas nem sempre no valor, e às vezes muito em cima da hora, que até prejudica o preço de passagem, de hotel, que fica um tanto caro, né? Uhum. Quando você compra perto da data. Mas, enfim. O bom é que a gente sempre consegue 76 reuniões seguidas, sem falhar nenhum ano, desde 1949, que a SBPC está fazendo sua reunião anual, que é o principal evento científico, como você diz, da América Latina, mas que a gente chama também de Festa da Ciência. Uhum. Porque tem muita gente que é a primeira vez na vida que vai ver ciência e que se fascina, que descobre um novo mundo para seguir pela frente. A coisa mais bonita em Curitiba no passado era ver as crianças de 8 ou 10 anos, sabe?
Que legal.
Crianças de 8 ou 10 anos já fazendo exposição. A gente vai ter isso também em Belém, e eu espero muito ver de novo.
Ai, que maravilha.
Mostrando seu valor.
Que maravilha. Então, quem quiser, gente, procura lá na internet o site da SBPC. Tem uma programação completíssima com eventos para criançada, com inclusive eventos que tem a ver com a cultura do Pará, né? Até a cultura alimentar, vai ter culinária paraense. Tem muita coisa bacana. E eu agradeço muito, viu, doutor Renato, por você vir contar um pouquinho disso e parabenizo a você e a todas as pessoas envolvidas que estão aí, né, na luta para que esse evento aconteça todos os anos. De fato, é um evento importantíssimo para todos nós. Obrigada, viu?
Olha, é um trabalho coletivo, eu agradeço, mas eu agradeço em nome de toda a diretoria, de toda a comunidade, em especial da Cláudia Linhares, nossa secretária-geral, que é um portento. Ela trabalhou, o que sai de bom é dela. Tá
maravilha.
Bom? Muito obrigado, então.
Eu que agradeço. Um abração, doutor Renato. Um ótimo evento para todos, tá bom?
Obrigado, você também.
Tchau, tchau. Conversei com o doutor Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.